agora na Rádio UFSCar. Papo de Geronto. Programa coproduzido com a comunidade da 95,3 FM.
Olá, amigos da Rádio UFSCar, eu sou Luiz Eduardo e estamos dando início a mais um programa Papo de Geronto, o programa que discute o envelhecimento populacional brasileiro e mundial. E hoje a gente está trazendo um tema muito interessante, que é um dos temas mais importantes na vida do idoso, porque é um acontecimento que teve aqui no município de São Carlos, que se chama Conferência Municipal do Idoso. Essa conferência é um evento que traz todo o norte das políticas públicas que serão feitas para acompanhamento dos idosos, né, do nosso município. Através desse evento são formuladas sugestões, são trazidos problemas pela comunidade e esses problemas são discutidos. E aqui no nosso estúdio a gente tem a honra de ter a presença das pessoas que fizeram a coordenação, praticamente fizeram acontecer esse evento no município de São Carlos, que é a Viviana Poianas, que é a secretária do Centro de Referência do Idoso e também secretariou a Conferência Municipal do Idoso, e o Maicon Del Inocente, que é a pessoa que coordenou os trabalhos da conferência. O Maicon, eu fui testemunho do trabalho dele, da Viviana, trabalhou muito para que essa conferência se realizasse, e eles vão trazer aqui informações para o nosso ouvinte de como foi esse evento, o que aconteceu e quais foram as temáticas apresentadas. E eu começo aqui agradecendo a presença dos dois. Olá, Viviana, seja bem-vinda. Maicon, perguntando para Viviana, o que é a conferência? Fala para o nosso ouvinte entender o que significa, o que é a Conferência Municipal do Idoso.
Bom dia, Luiz, bom dia aos ouvintes. A conferência é um evento que ela acontece a cada 2 anos, né? Onde reunimos representantes de entidades, a população em geral, para se discutir políticas públicas.
E essas pessoas da sociedade, elas são escolhidas, a participação é livre? Como é que funciona a participação?
A participação, ela é aberta, né, à população. Na verdade, a conferência municipal é a primeira etapa da conferência nacional. Então, a primeira etapa é a conferência municipal, posteriormente a conferência estadual é a segunda etapa e finaliza-se na conferência nacional. É aberto ao público, então fazemos em locais acessíveis, normalmente é no Paço Municipal, onde tem acesso, tem acessibilidade, então é aberta a toda a população.
E, Maicon, você que é um estudioso do assunto, por que existe a Conferência Municipal do Idoso? Da onde vem essa ideia? Da onde vem o fundamento para que esse evento seja feito dessa maneira?
Bom, primeiramente, bom dia, Luiz, bom dia a todos os ouvintes. Queria agradecer, né, o convite pela participação aqui no Papo de Geronto. Para mim é uma honra estar aqui presente hoje. E a conferência é exatamente para isso, né? Ela surge na necessidade de implementação de políticas públicas. Como que nós reconhecemos os problemas da nossa sociedade? Nada melhor do que a nossa comunidade, né? Trazer essas demandas, né? Apresentar, se tratando em especial da população idosa, trazer todas essas demandas com relação a tudo que ele vive na sociedade no seu dia a dia. Então, assim, é um espaço puramente amplo, né? De discussão de políticas públicas, de fazer democracia.
E, Maicon, as pessoas que participam da conferência, elas são convidadas a participar de maneira espontânea? Como é que funciona a participação delas?
Exatamente, a participação é espontânea. Então, a gente faz toda uma divulgação, né? Apresenta toda essa necessidade da participação popular. A participação popular é muito importante para a gente poder reconhecer todos esses problemas e tentar ver aonde que o município, né? Em especial, se tratando da conferência municipal, a gente está errando. Né, tá errando ou que está faltando no município que possa agregar a população idosa. Então é nesse momento que a gente começa a trazer essas discussões e fortalecer esse vínculo, né, da importância da participação social. presencial numa conferência.
E, Michael, essa última conferência, quem participou? Quais foram as instituições representadas?
Sociedade civil, sociedade governamental, que são os dois públicos, né, atendidos numa conferência. A gente teve participação das ILPIs, né, dos representantes de instituições de longa permanência aqui do município de São Carlos, instituições filantrópicas como o Cantinho Fraterno, né, a Eleanor Feld. Então, a gente teve instituições como a FESC, a Fundação Educacional São Carlos, e sociedade civil, a gente tem representantes, né, tinha representantes do município, né, com relação ao Centro de Referência do Idoso e outros equipamentos aqui, seja de saúde, equipamento social, como os CRAS, né, os Centros de Referência de Assistência Social, tanto o CRAS e o CREAS, os especializados. Então, assim, nesse contexto, todos fizeram parte dessa conferência.
E como funciona, Viviana, a participação? As pessoas vão até a conferência, né? A conferência é um espaço, né, onde as pessoas vão até lá e elas expõem as ideias. Como é que funciona essa...
Existe um tema, existe um tema geral, né? Uhum. E nós debatemos em cima desses temas. Então, ali na hora, são formados grupos, esses grupos vão fazer as propostas, que aí vai para a plenária, isso é aprovado, e essas propostas aprovadas serão levadas para a conferência estadual, que deverá acontecer até junho do ano que vem.
E com relação a esses temas, Michael, você poderia falar pra gente quais foram as temáticas principais?
Esse ano, né, o tema central da conferência veio da Resolução 42 de 2018, né, foi lançado em julho agora do Conselho Nacional, e o tema principal foi trazer a emancipação, né, do idoso. Então, o tema central da conferência foi os desafios de se envelhecer no século XXI e o papel das políticas públicas, né? Uhum. Então, o que o idoso apresenta de desafio e que isso implica, então, no seu desenvolver na sociedade, né? A sua capacidade funcional, a desenvolver de suas atividades, as suas atividades básicas e instrumentais de vida diária. E com base nos eixos, né? Esse foi o tema central. E aí, dentre os eixos, foram quatro eixos subdivididos para ampliar todo esse tema. O primeiro eixo relacionado a direitos fundamentais, como saúde, moradia, educação, assistência social. Teve um eixo específico para a educação relacionado à participação dele na educação e a emancipação, né? O que a educação traz como emancipação humana. O eixo de tecnologias, né, a respeito dos direitos, dos conselhos de direitos, e o eixo assimilado com relação à proposta de trabalhar, né, a violência dos direitos e a formulação de políticas públicas.
Legal, são temas bem abrangentes, né? E para o público entender, Maicon, como funciona a participação, então o tema central é aquele que você falou da conferência e os eixos são esses que você disse. A pessoa chega no espaço onde vai ser realizado o evento e ela escolhe um eixo que ela vai participar, que vai ser discutido. Como é que funciona isso?
Não, normalmente, né, a pessoa não escolhe o eixo, eles são direcionados a participar dos grupos de discussão e cada grupo acontece de uma maneira e com determinado eixo. Uhum. Então a população não tem acesso a esse eixo, mas de maneira geral ela tem o direito de conhecer todos esses eixos quando a discussão vai para a plenária final.
Certo.
Que a gente tem um momento na qual todos os grupos se reúnem para discutir todas as propostas elencadas. Então, por mais que o idoso não participe, o idoso, né, ou a sociedade, qualquer cidadão que queira participar tem direito, não necessariamente deve ser o idoso.
Tá.
Então, qualquer um pode participar. Então, qualquer levantamento que seja apontado em cada grupo de discussão é levado para a plenária. E nessa plenária, então, todos que participaram de grupos individuais terão acesso a todas as propostas.
Para o público entender, Maicon, dentro de cada eixo são feitas propostas, né? Que as pessoas levam e essas propostas depois são colocadas em votação para ver
exatamente
quais são as mais... relevantes.
Exatamente, são apresentadas todas as propostas de acordo com os eixos de discussão e aí com base nisso a população elenca quais são as prioritárias.
Certo.
Né? E isso tudo é divulgado no relatório oficial, né? No relatório do Diário Oficial.
Entendi. Aí, a Viviana, você pode falar um pouquinho pra gente de quais foram as propostas mais
As propostas, as propostas assim, alencadas foram em relação aos serviços públicos oferecidos, né? Então eles foram solicitados mais espaços para atividades para os idosos, a questão de transporte público, praças. Então, assim, foram diversas propostas nessas áreas mesmo de lazer, né? Saúde, Enfim, essas que a população idosa já vem solicitando, então isso reforça o que já vem e vamos tentando, assim, isso agora, com esse documento ele já foi publicado em Diário Oficial, Luiz, então o prefeito já vai tomar ciência, nós já encaminhamos isso. Os secretários também, respectivo a cada proposta, foi encaminhada à sua secretaria respectiva e vamos, assim, estar acompanhando para que elas sejam implementadas no município.
Então, importante, né, Viviana, a participação social na
Sem
conferência,
dúvida.
Porque pelo que eu entendi, o município tem a obrigação de atender às reivindicações propostas pela conferência, é isso?
Ele não é obrigado, mas ele tem conhecimento que a população quer que se faça com o dinheiro público, né? Esse ano já foi aprovado o orçamento, então talvez para 2019, não sei se nós vamos conseguir implementar todas, mas ele já vai tomar ciência para que no orçamento para 2020 se coloque-se essas propostas já para serem implementadas no município.
Porque a gente, simplesmente andando pela cidade, a gente nota que muitas praças são mal cuidadas.
Isso.
A gente vê a condição das calçadas em péssimas condições, né? Trazendo dificuldade para a mobilidade das pessoas e pelo que você falou, essas condições foram colocadas na conferência, né? E o prefeito, ele fica sabendo, como você falou, através do Diário Oficial.
Isso.
E depois, existe um compromisso do prefeito em sanar esses problemas?
Esse é o objetivo das conferências, né? Então, na verdade, a conferência nós tiramos propostas no âmbito municipal, estadual e federal. As do âmbito municipal a gente já foi sendo encaminhado para os secretários tomarem ciência, enfim, para ver o que já pode ser implementado. Agora, as de âmbito estadual vai para São Paulo, né? Na conferência foram eleitos delegados, 4 delegados que vão estar representando o município. Então, eles vão levar essas propostas para serem aprovadas lá em plenária, né? E aí em São Paulo saem as propostas para a conferência nacional.
Então, o Michael, você poderia falar pra gente quais foram as propostas de âmbito municipal, estadual e também tem federal, né?
Uhum.
Né?
Sim.
Que foram oriundas da conferência?
Resumidamente, Luiz, a gente tem assim, no âmbito municipal, a gente tem propostas direcionadas à sensibilização das entidades que prestam assistência, né, à população idosa e da população mesmo para olhar para o idoso. Né? Como que eu olho para esse idoso? Né? Um olhar mais sensível, né? Quais são as necessidades que devem ser atendidas? Essa basicamente foi a cobrança central diante das necessidades do idoso, né? Ele quer uma atenção específica com relação às suas dificuldades, né? O que o envelhecer traz e impõe dificuldades em relação às atividades que ele deseja desenvolver. Então isso foi muito cobrado no âmbito municipal. Com relação ao estadual, as propostas não fugiram muito dessa temática, mas são voltadas em esferas mais largas, como calendários, né? Para um calendário que atenda as necessidades do idoso, que seja reconhecido pelo Ministério da Saúde. A gente tem...
calendário de saúde?
Isso, um calendário de saúde, com as datas nas quais seriam importantes realizar atividades voltadas para o público idoso.
Uhum.
A gente teve... uma das propostas também elencou a necessidade de profissionais treinados, né, em especial de gerontologia, dentro dos campos de atendimento, né, que prestam assistência ao público idoso, já que a gente tem esse olhar amplo, né, multicentrado no biopsicossocial com relação à velhice, né, ao envelhecer. Então, essas foram as propostas que foram direcionadas para âmbito estadual e federal.
Bacana. E, Michael, curiosamente, essa semana eu vi uma notícia no jornal dizendo que foi aprovado a execução de um laboratório, um ambulatório gerontológico no HU, né? Isso
muito
é uma conquista para a população idosa do município,
sem
né?
Dúvida.
Vai de encontro a essa...
Vai de encontro a tudo
proposta,
que a população está clamando, né? A necessidade de ter um olhar especializado para o idoso.
Exato. E como é que você vê a inserção do gerontólogo na questão do atendimento à saúde do idoso?
É essencial. A gente trabalha, tem um olhar crítico com relação a todas essas vertentes, né? O biológico, o psicológico e o social. Então, assim, é a união de tudo isso dentro de um trabalho multiprofissional. O gerontólogo sozinho não consegue fazer as determinadas demandas, mas assim, a importância dele olhar e tentar trabalhar a articulação dessa rede, né, para inserir esse olhar de assistência, esse olhar clínico, né, esse olhar biopsicossocial dentro do contexto de saúde, de social, de assistência, é muito importante nessa articulação. É extremamente fundamental.
E você vê que já está começando a haver essa preocupação, né? O hospital universitário já acordou. Sim. Nesse sentido. E essa proposta que vocês falaram de criar espaços gerontológicos dentro da assistência à saúde na atenção básica, como é que você acha que isso poderia ser implementado, Michael? Como se daria esse espaço gerontológico? Como ele poderia funcionar?
De maneira geral, a inserção do gerontólogo dentro de qualquer espaço, né, seja ele de social, de assistência e tudo mais, começa com o olhar clínico, né, a tentativa de articular essa rede, o que o idoso necessita, né, identificação de demandas, qual que é a demanda no idoso para determinado tipo de assistência, seja ela social, seja da saúde, seja psicológica. Então, qual que é a assistência? E o gerontólogo tem essa capacidade de identificar essas demandas e com isso traçar uma rede, né, uma linha de cuidado, né, trabalhar com essas propostas de linha de cuidado. E qual que é o mais adequado dentro de um contexto, né, seja individual ou seja coletivo.
Bacana. E a gente vê, eu já estou quase chegando na fase da terceira idade, né? E que as pessoas que lidam com idosos, ela não tem um olhar sensível, né, Viviana?
Exatamente.
E você trabalha numa instituição, que é o Centro de Referência do Idoso, que tem essa sensibilidade, né? Como é que você vê a formação do profissional que atende o idoso nessa questão da sensibilidade para o envelhecimento? O que você acha que falta para a maioria das pessoas que atendem essa população?
Eu acho que falta mesmo essa empatia, né, Luiz? De se colocar no lugar do outro, de perceber as limitações. Então, essa correria, então você acaba não dando atenção. Lá no CRI, a gente tem profissionais que conseguem ter esse olhar, que conseguem ir além mais do profissional e assistir, encaminhar esses idosos que precisam de auxílio para os outros equipamentos, mas eu acho que falta um pouco isso, a gente parar e olhar, tentar ver o que eles estão realmente passando ali. A gente vê idosos ali que vão alegres, brincam, mas por trás aquilo às vezes tem um problema grande que eles não transparecem. Então, é importantíssimo essa atuação da gerontologia ali, que consegue fazer com que a gente perceba esses problemas que eles vêm enfrentando, né?
E uma das funções maiores da Conferência Municipal do Idoso, talvez, é sensibilizar os poderes públicos. Isso. E também a iniciativa privada ter essa sensibilidade.
Exatamente.
Né, Marcos?
Exatamente.
Na verdade, gente... ali é um momento de se reivindicar, né? Porque se você não reivindica, de repente o executivo não sabe, o executivo, o legislativo não sabe o que a população está querendo. Então, o momento da conferência foi esse, foi muito bom os trabalhos, nós ficamos muito felizes, foi bem positivo, e agora o Conselho Municipal do Idoso entra para estar verificando se essas políticas estão sendo aplicadas.
O Conselho Municipal é o órgão fiscalizador, Michael, da execução dessas políticas?
Isso, é uma das atividades do Conselho Municipal, né? Uhum. É a fiscalização das políticas públicas e das entidades que prestam assistência ao idoso. Dentre outras atividades, como por exemplo a articulação da rede, né? Trabalhar com a conscientização, a sensibilização, demonstrar o interesse em políticas públicas, não só fiscalizar, como também ajudar na criação dessas políticas, né? Identificar todas essas demandas. Então tem um olhar muito amplo. Certo. Dentro do Conselho do Idoso.
Então, a espinha dorsal das políticas públicas para amparo à população idosa é a conferência, que é fiscalizada pelo Conselho Municipal, né? E esse conselho também tem a função de estimular a participação social das
Exatamente.
Pessoas, né, Marcos?
Eu diria assim, eu completaria a sua frase da espinha dorsal com a conferência, mas em suma com a participação social. Né? O conselho entra com essa parte da elaboração, né, da conferência. Programar todo esse espaço para receber essas demandas. Mas sem participação social a gente não consegue fazer nada.
Porque, Marcos, eu como cidadão, eu vejo que a publicidade desses eventos ela ainda não é tão, tão ampla, né? E você acha que falta um engajamento da sociedade para que haja uma maior publicidade desse tipo de evento, como é a Conferência Municipal do Idoso?
Com certeza, com todas as demandas, né, políticas e sociais que a gente vem enfrentando nos últimos anos, a gente percebe que a população anda um pouco descrente quanto a essa participação, né, essa efetivação dela nas políticas. É. Só que sem essa participação não se faz política pública, não se faz política social. Então é extremamente importante essa participação.
Especificamente na última conferência, quantas pessoas participaram, Marquinhos? Quantas vocês esperavam e quantas participaram?
É, a gente esperava na faixa, né, de 200 pessoas mais ou menos para a conferência, que era o que comportava, inclusive, no Paço Municipal. E a gente atingiu um público de 161 pessoas.
Tá dentro.
Foi um público bem esperado, inclusive pelo contra a divulgação também, que teve trabalhos turbulentos, né? A gente teve vários percalços no caminho. Uhum. E que acho que o Conselho Municipal, junto com seus conselheiros e as entidades que atuam dentro do conselho, né, para organizar toda essa conferência, a gente conseguiu solucionar e conseguiu atingir essa demanda.
E, Michael, da onde vem o dinheiro para financiar esse Conselho Municipal do Idoso?
O conselho, ele é vinculado à Secretaria Municipal de Cidadania e Assistência Social. Então, para esses eventos, materiais gráficos, é da secretaria que a gente tem esse apoio, né? É, quem organizou a conferência é o Conselho Municipal do Idoso, isso já vem, é determinado pelo Conselho Nacional, mas o recurso é da assistência social.
E existe um fundo, né, Viviana, que é vinculado ao conselho.
Isso.
É, esse fundo existe no município de São Carlos?
Sim, o fundo existe, ele já está na finalização de regulamentação. Então, ele já tem um CNPJ, ele já tem uma conta corrente, mas ele ainda falta só finalizar a questão burocrática mesmo, de acertar a questão de documentação, né? Provavelmente, assim, nós pretendemos, o conselho pretende já o ano que vem, ele já está todo formalizado para já estar recebendo esses recursos, já está aprovando projetos, tudo.
E quem pode fazer doações para esse fundo, Viviane? Como é que funciona?
Tá. Tanto pessoa física quanto jurídica, né?
Uhum.
É, a pessoa física, ela pode destinar até 6% do imposto de renda dela e através dessa conta corrente, né? Nós não estamos divulgando ainda porque ainda ele não está finalizado para poder receber esses recursos. Mas ele pode doar. Então a pessoa pode falar com o contador, para ele destinar, porque é um dinheiro que ela vai realmente perder. E aqui a gente precisa, como existem muitas políticas, muitas instituições que trabalham com a pessoa idosa, então esse recurso poderia ir para essas instituições. Algumas pessoas têm receio doar porque pensam que esse dinheiro vem para a prefeitura. Esse dinheiro não vem para a prefeitura, né?
A gestão financeira é feita pelo conselho.
A gestão financeira, ela é feita pela Secretaria de Fazenda, porque ali existe todo, assim, eles têm todo o pessoal, tudo para lidar com esses recursos, mas é fiscalizado pelo conselho.
O dinheiro só pode ser usado com o aval do conselho.
Do conselho, isso. E esse dinheiro, então, ele é discutido em reuniões, né? Vão ser solicitados projetos e o conselho vai deliberar para onde vai esse recurso e não a gestão pública.
Seria importante, né, Viviana, a efetivação desse fundo, né? Para a gente poder ter mais ações voltadas para o público.
Exatamente,
idoso,
né? A efetivação do fundo, ela permite a aplicação de projetos, desenvolvimento de outras atividades vinculadas com os recursos que a sociedade está destinando.
Exato. E o conselho, ele é formado 50% de sociedade civil e 50% de governamental. Então, tudo é discutido, né? Tudo ali é. Então, assim, as reuniões são abertas, as pessoas que não fazem parte do conselho podem participar.
A população pode chegar lá e participar.
Pode participar. Uhum. Então, assim, tudo é muito às claras, né? Uhum. Tudo é documentado em ata, então não tem como favorecer uma ou outra, porque isso é discutido abertamente.
Certo. Né? E vocês acreditam que a partir de 2020 a gente vai ter um fundo funcionando, ativo?
Esperamos. É? O conselho realmente espera isso. Então, provavelmente 2020 já estamos com o fundo aí já legalizado.
É. E assim, falem para os nossos ouvintes a importância da participação social para que a gente tenha uma sociedade melhor, gente. Como é que se dá isso? Como é que funciona? Qual a importância da participação?
O conselho, Luiz, é a porta da democracia. Então, ali o conselho está preparado para escutar. Não adianta você reclamar com a vizinha, reclamar em grupo de amigos. Então, assim, existe um mecanismo para isso. Nós temos os órgãos que são de instâncias, assim, legais, que é promotoria, defensoria, mas o conselho está ali para ouvir. Então, muitas coisas que chegam que não é da nossa alçada, nós encaminhamos para os órgãos competentes. Então, existe existe um conselho. Você me permite dar o endereço, o local?
Claro, por favor. Então,
o conselho, as reuniões são realizadas na primeira quarta-feira de cada mês. Agora, quarta-feira agora, nós temos a última reunião do ano. E em janeiro ele entra em recesso.
São realizadas aonde?
No Centro de Referência do Idoso. O telefone lá é 3368-2970. Eu tô lá, podem ligar, eu passo as informações. Os conselheiros são todos voluntários, ninguém recebe nada por estar ali representando a sociedade. Então, retornamos em fevereiro. Então, é só nos procurar, eu passo o calendário, estamos ali de portas abertas.
Bacana,
tá?
Bacana.
Tanto para receber o idoso, como um familiar do idoso, estamos ali para orientá-los, para receber.
Portas abertas,
portas,
né, Viviane?
Portas abertas.
E, Maicon, fala um pouquinho da participação social para a gente.
Aquilo que eu já falei e reforço, né? Participação social é fundamental. Seja para a elaboração de políticas públicas e sociais, seja para nós entendermos as demandas que o município precisa e também acolhê-las, né? É a implementação geral dessas políticas, é extremamente fundamental.
Tá, joia. Bom, gente, eu queria agradecer a presença de vocês e torcer para que vocês continuem ativos aí, fazendo esse trabalho maravilhoso para que a nossa população idosa tenha um envelhecimento digno, ativo, né? E que a sociedade seja mais justa e equânime para todos. Obrigado.
Obrigada, Luiz.
Nós que agradecemos.
Você escutou Papo de Geronto. Programa coproduzido com a comunidade da 95,3 FM.